Este é o som da nossa conferência de imprensa. É sempre esta hora que lhe falamos de histórias ou artigos de imprensa nacional ou internacional. Esta ali na BBC News, aqueles avisos, frases, aqueles alertas que costumamos ver nos maços de tabaco, parte de fora, não é?
Aquelas,
no Canadá.
Aquelas frases impressionantes.
Sim. No Canadá, já a partir de 1 de agosto, vão passar a ser impressos em etiquetas que vão ser colocadas diretamente nos cigarros. Nos cigarros individuais.
Sim,
naquilo que vai ser uma estreia mundial, em cada um dos cigarros vão poder ler-se frases como os cigarros causam cancro, veneno em cada sopro. Eu enviei-vos aí a fotografia para poderem ter uma ideia daquilo.
Ah, então é isto que está aqui.
Sim, sim. É, isto faz parte de um esforço para reduzir o consumo de tabaco no Canadá para menos de 5%, pelo menos até 2035, é a meta. É, esta nova regra aplica-se aos cigarros, pequenos charutos e a outros produtos de tabaco. Isto acontece depois de um período de consulta pública de 75 dias, que foi lançado no ano passado. No Canadá, o uso de tabaco mata cerca de 48 mil pessoas a cada ano e é também por isso que este é o primeiro país do mundo a rotular cigarros individuais com mensagens de alerta de saúde. Eles chamam um passo ousado.
Sim, eu gostava de saber o efeito, o efeito que isso tem. Será que alguém deixa de fumar?
Nos maços, sim.
Ninguém vai ao engano já, não é?
Sim, nos maços de tabaco os avisos existem no Canadá desde 89, atrás do Reino Unido que já o fazia em 71. Ainda assim os Estados Unidos foram a primeira nação do mundo a exigir avisos de saúde em embalagens de cigarros, isto em 1965. Desde que estes avisos passaram a aparecer nos maços, a taxa de tabagismo diminuiu. Em meados dos anos 60, 42% dos adultos dos Estados Unidos eram fumantes. Em 2021, esse número caiu para um mínimo histórico de 11%. No entanto, desde então, o uso de cigarros eletrónicos aumentou imenso.
Claro, há uma substituição, passagem de uns para outros.
Portanto, sobre os alertas, fica sempre esta questão, mas agora, além dos maços, vão passar a ter também cada um dos cigarros, portanto já não basta aquela coisa de virar o maço ao contrário, ou pôr dentro daquelas...
Na ponta de cigarro, passar três passas e lá sai a frase.
Portanto, tem que se fumar mais depressa.
Consuma esta ideia.
Pois eu não consigo perceber se é na ponta, se é no filtro, não é? Não dá para perceber bem.
Aqui pela foto que tu colocaste é na ponta, porque não vejo aqui... Bem, o filtro pode ser branco também.
É que parece-me o filtro, sim, porque não vejo ali nada de cigarro. Mas sim.
Mais uma substância para fumar, a tinta destas frases.
Juca, e tu que nos trazes hoje? Ou avança tu, Paulo?
Avanço eu. Olha, avanço com um trabalho que está no El País, um dos temas, assim, que tem estado na atualidade nas últimas semanas, vai continuar. Porquê é que os impulsionadores da inteligência artificial assinam tantos manifestos apocalípticos sobre o tema? Bom, como se o mundo não tivesse já uma variedade de opções futuras de calamidade, basicamente, calamidade total até, agora temos esta nova que é a inteligência artificial. Em apenas 2 meses, e nós temos visto isso nas notícias, também aqui no Observador, em apenas 2 meses, milhares de especialistas pediram para que fosse feito primeiro uma pausa no desenvolvimento, para que fosse vigiado e regulamentado este processo de inteligência artificial. Foram mais de 30 mil pessoas, lideradas, por exemplo, por Elon Musk, o fundador da Tesla, ou Steve Wozniak, que com Steve Jobs foi o fundador da Apple lá nos anos 70, e eles pediram, estas pessoas pediram então uma interrupção de 6 meses na pesquisa, no desenvolvimento da inteligência artificial. Depois, um dos pais destes movimentos, Geoffrey Hinton, deixou o Google para alertar precisamente sobre os potenciais riscos, e pouco depois foi Sam Altman, o chefe da empresa que criou o produto de maior sucesso desta história, o ChatGPT, que já todos conhecemos e experimentámos. Ele próprio foi ao Congresso dizer que, citamos, tudo pode dar muito errado, e agora está a viajar pelo mundo para, entre outras coisas, alertar, no fundo, sobre estes perigos que
ele considera épicos. É mais um, não é? Alertar, sim.
Mais um, e este foi mesmo o criador, é o criador de ChatGPT. E, portanto, sabem todos, basicamente, de que é que estão a falar. E como se não bastasse, este arsenal foi publicado esta terça-feira, portanto, há 3 dias ou 4, mais um manifesto de apenas 22 palavras, na versão inglesa, claro, que diz o seguinte: mitigar o risco da extinção provocado pela inteligência artificial deve ser uma prioridade global, a par de outros riscos, como pandemias e guerras nucleares. Portanto, basicamente uma frase que, no fundo, resume
coloca
toda...
coloca ao mesmo nível.
Ao mesmo nível, né? Exatamente, das guerras nucleares. Os dois primeiros signatários desta frase são precisamente Hinton e Joshua Bingio, que são dois vencedores de 2018 do Prémio Turing. É uma espécie de Nobel da computação. E eles são, basicamente, considerados os pais desta revolução da inteligência artificial. E outros três signatários desta frase são ilustres também. São os três líderes das principais empresas, a OpenAI, a DeepMind e a Anthropic. Mas nem todos são tão alarmistas. O El País ouviu outros especialistas, por exemplo, Ian LeCun, que ganhou também ele próprio o Prémio Turing 2018, portanto, a cotação neste mercado está ao nível dos outros. E ele passou vários dias, ultimamente, no Twitter a explicar porque é que não está do lado deste medo existencial. A sua lógica é muito simples, é que é difícil dizer regular algo que não sabemos como vai ser. Ele dá um exemplo: a inteligência artificial sobre-humana não está nem perto do topo da lista de riscos existenciais, em grande parte porque ainda não existe. Até que tenhamos um design básico de inteligência artificial, discutir como torná-la segura é prematuro. E ele dá mesmo uma metáfora, diz: como é que podemos estar a projetar cintos de segurança para um carro se o carro ainda não existe, não é? Ainda não temos esse carro. São muitos alertas, os manifestos dos sucedem-se então. O El País perguntou a 10 académicos as principais preocupações em relação a isto. São três: velocidade de desenvolvimento, está a ser tudo muito depressa, o desconhecimento sobre como funcionam, mesmo especialistas não percebem como é que funcionam estas máquinas, estes algoritmos, mas dizem também que esta dúvida reforça a prudência, isto é, estes alertas vão colocar certamente alguma regulação nesta área. É um artigo muito extenso, está no El País, sobre este mundo novo de inteligência artificial.
Juca, o que nos trazes? Alô, alô?
Não sei, vocês
estão. Estás no exterior, pensei que estavas no report. Também não avisas.
Pensávamos que estavas
aqui a tocar-nos as linhas. Claro, nossos ouvintes.
Preso no trânsito.
Não, foi. Hoje o trânsito ainda estava a circular lentamente. Portanto, lentamente não havia quase.
Foi um tirinho até casa.
Foi um tirinho mesmo. E portanto, já aqui estou sentadinho.
E o que é que estás a ler?
Como diz o poeta, é um ai que mal soa. O que é que eu estou. O que eu estou a ler? Vou-vos trazer aqui, tem a ver com o chat de GPT também, vem no La Razón, em Espanha. Há um homem, um americano, que já escreveu, com inteligência artificial, já escreveu 90 livros. Ele diz que já utiliza a inteligência artificial desde agosto de 2022, portanto, muito antes disto ter tornado tão popular. Já vai em 90 livros. O objetivo dele é chegar aos 1000 livros, portanto escreveu num ano e pouco 90 livros através do chat.
Escreveu entre aspas, não é?
Escreveu entre aspas, exatamente. Ou seja, pegou,
ligou o computador.
Ligou o computador, fez várias perguntas e pronto, e conseguiu. Sim, ele diz que isto não são livros de um escritor normal, são feitos assim, ele assume isso. Diz que as suas histórias são independentes, são formadas a partir de um universo que ele reparte, com personagens que podem aparecer umas e outras nos mesmos sítios, num género, diz ele, como acontece no universo Marvel, em que as personagens também vão passando de umas séries para as outras, e aqui é dos seus livros, vão também, vai compartilhando, como diz ele, essas histórias. Os livros têm entre 2 mil a 5 mil palavras, e a verdade é que ele já conseguiu escrever 90, fez, a vender $1.99, 2 dólares cada livro, 2 a 3, 4 dólares cada livro. Está a ganhar uma fortuna. Diz, tem um sítio que é online onde vende os livros, e tem outro sítio também onde vende as imagens associadas ao livro, também feitas por ChatGPT, por inteligência artificial. Tudo com a ajuda. E, portanto, já produziu 90 livros, diz que o objetivo é chegar aos 1000 e diz que está a ganhar uma fortuna com os livros, está a vender os livros todos.
Quem não recorre ao ChatGPT é o nosso Juca Magalhães. Pois, está quase a lançar o seu novo livro.
Está quase.
É verdade.
É quase.
Físico,
ali, sim, com aquele cheirinho, de papel.
Exato. Coisa. Pronto. E pronto, esta é uma história de um americano.
Leste onde?
No La Razón de Espanha. Portanto, ele diz que neste momento já ganhou mais de 5 mil dólares só nestes. Isto vem no La Razón, mas a história foi contada por acaso pela CNN Internacional. E portanto vai chegar aos 1000 livros e pronto. E é assim que se vão produzindo. E está a ser um sucesso. Basicamente, aqui o curioso é que as pessoas, pelos vistos, gostam de ler isto.
Exato. Foi mais uma conferência de imprensa? Não é?
Pronto.
Segunda-feira a mais.
Gosto tanto de passear aqui. Plantas, natureza, verde por toda a parte.
Joana, estamos à porta do nosso prédio?
Sim, eu sei, mas a luz verde está mesmo a chegar a todo lado. Com a Iberdrola, tem luz verde para poupar. Receba até 16% de desconto no preço da energia 100% verde. Mude já a iberdrola.pt ou ligue para 800-181-101. Iberdrola. Não dispensa a consulta das condições em iberdrola.pt.
Jéssica Silva, número 10 da primeira seleção nacional de futebol feminino a ir ao Mundial.
Antes era estranho um pai deixar sequer uma menina jogar à bola. Era estranho meninas a jogar futebol porque nem lhes eram dadas essas oportunidades. É importante que mudem essas mentalidades para que as miúdas possam crescer.
O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI SA, Grupo CaixaBank, o banco oficial das seleções.